Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, você que está ligadinho aqui na Rede USP de Rádio, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Sons do Brasil de toda semana, trazendo aquele bate-papo gostoso, mostrando vários trabalhos assim bastante interessantes e de qualidade, e também de vários assuntos ligados à música independente brasileira. Estamos hoje aqui com o nosso convidado. Eu quero já agradecer de antemão o aceite do convite, quero cumprimentar José de Araújo Novaes Neto. Juca Novaes, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. Um prazer estar participando do seu programa e espero aí colaborar e a gente bater um papo sobre a minha música e também sobre a música brasileira em geral.
Legal, bacana mesmo você estar com a gente aqui, ajudando a gente a escrever o capítulo número 120 da história Sons do Brasil.
Parabéns, parabéns, porque isso é para poucos. Né?
A gente, a cada programa que a gente escreve um capítulo, e no dia que a gente escrever o livro Sons do Brasil, capítulo 120 vai ser de Juca Novaes.
Eu acho bacana o fato de vocês escreverem o capítulo e vocês terem o capítulo gravado, né? Então, esse é um registro assim para a posteridade. Eu acho que esse tipo de projeto, porque esse acervo vai se tornando mais importante à medida que o tempo passa.
A cada capítulo nosso, a cada programa nosso aqui, eu digo que o nosso acervo vai ficando mais rico.
Exatamente. Né? Eu acredito nisso.
Legal. Juca, dando início no nosso papo de hoje, cantor, compositor, produtor cultural, advogado também, dentro da linha dos direitos autorais, essa coisa toda aí. Vamos trilhar um pouco dessa carreira sua toda. Quanto tempo na estrada já?
Olha, você sabe que tudo tem uma história e uma pré-história. Tem a minha história oficial, vamos dizer assim, eu coloco com o lançamento do meu primeiro disco autoral, que foi o disco Encontro das Águas, que eu gravei com o Eduardo Santana em 1990. Então, desse ponto de vista, eu tenho 27 anos de carreira. Mas eu já tinha uma trajetória anterior, que eu chamo da minha pré-história, que foi, na verdade, a minha primeira experiência fonográfica com um grupo, que eu fui um dos criadores, que era o grupo Fruto Primeiro, que era composto basicamente por mim e por meus irmãos. E isso coincidiu com um período em que eu me envolvi com uma outra área da música, que foi a área da produção, quando eu tive a oportunidade de ser um dos criadores do Festival de Avaré, que se tornou um festival importante depois. E isso foi exatamente 6 anos antes de eu lançar esse disco Encontro das Águas. Exatamente no ano de 1990, quando eu lancei esse primeiro disco, eu também ajudei a formar os Trovadores Urbanos, que é um grupo que, além de fazer serenatas em São Paulo há 27 anos, mas tem uma carreira fonográfica, tem um trajetória no exterior, inclusive, e tem experiências de gravações com alguns dos maiores arranjadores vocais do Brasil, como Maurício Maestro, como Magro do MPB4, como Pichu Borrelli. Então, eu coloco o início, assim, vamos dizer, oficial, em 1990, seriam 27 anos de carreira.
Mais a correria do Festival de Avaré,
mais a correria
que é o fan-pop, né?
Que é o fan-pop, que é uma coisa assim que foi muito importante na minha vivência de músico, porque quando surgiu o fan-pop, desde adolescente eu participava já de festivais, que era uma coisa que era muito forte naquela época. Na época que tinha os festivais, principalmente o Festival da TV Globo, né? Tô falando isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, boa parte dos mais importantes festivais brasileiros foi criado sob a inspiração desses grandes festivais. Nós tivemos aqueles dos anos 60, né, os míticos festivais da TV Record. Depois tivemos nos anos 70 os festivais da Globo, Festival Internacional da Canção, Festival Abertura, depois o MPB Shell, teve o Festival da Tupi, 79, teve o Festival da Cultura, 78. Nesse período todo eu era um iniciante, apenas observador, assim. Eu tive lá no Cultura Artística, quando teve a final do Festival da Cultura, vendo o Arrigo Barnabé, vendo o Premeditando Breck. E logo em seguida eu comecei a me aventurar nos primeiros festivais. Então, quando surgiu essa história do Festival de Avaré, da criação do Festival Avaré, eu já era uma espécie de veterano nessa área.
Já tinha observado bastante.
Já tinha observado,
coisa.
Já tinha sido premiado em vários festivais. E boa parte do meu conhecimento, os meus parceiros, a minha vivência em música saiu principalmente da minha experiência sendo produtor do Festival de Avaré.
Juca, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar um pouco mais a fundo em tudo isso, seu trabalho, o Trovadores, o fan-pop. Mas eu queria já começar a botar um swing no programa. Vamos mandar uma ao vivo aqui?
Vamos lá. Então, a primeira música que a gente podia ouvir é o Olhos de Mangá, que é uma parceria minha e de Eduardo Santana, que está registrada no meu CD Goa, meu CD que eu lancei em 2011.
Maravilha, então. Vamos lá. Olhos de Mangá, com Juca Novaes, ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Quero entrar no seu tatame, dividir o sashimi, trabalhar no origami, no haikai lhe traduzir, me sentir um samurai com sua gueixa soberana, nos seus olhos de manga, yoku e junho e kodama. Banhar no ofurô com perfume de jasmim, nossos gestos num butô, ritual de espadachim. Mergulhar no universo de Musashi Murakami, inventando novos versos, minhas rimas mais infames. Inventando novos versos, minhas rimas mais infames. Fazer parte do seu mundo, pra deitar no seu tatame. Oh, 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 oh. Sashimi, trabalhar no origami, no haikai lhe traduzir, me sentir um samurai com sua gueixa soberana, nos seus olhos de manga, yoku e junho e kodama. Me banhar no ofurô com perfume de jasmim, gestos no butô, ritual de espadachim. Mergulhar no universo de Musashi Murakami, inventando novos versos, minhas rimas mais infames. Inventando novos versos, minhas rimas mais infames. Fazer parte do seu mundo, pra deitar no seu tatame. Oh, oh, oh.
Depois de Olhos de Mangá com Juca Novaes, voltamos aqui nesse bate-papo. Vamos pontuar agora, Juca. Fan Pop. Vamos partir daqui. Você já falou que teve essa ideia de montar tal. São 34 anos de história. Dali surgiram vários grandes nomes que hoje trilham sua carreira dentro da música brasileira. Você imaginaria que quando lá, 34 anos atrás, você ia criar essa história grande que é o Fan Pop? Hoje, que onde você fala do Fan Pop, todo mundo levanta a mão e fala, eu conheço.
Sim. Não, eu não imaginava que teria essa dimensão que teve, não. Quando foi criado esse festival, ele tinha duas coisas diferentes, assim, de objetivos, né? Um era de criar um evento importante em Avaré, que era minha cidade natal, e o meu pai tinha acabado de ser eleito prefeito da cidade. Uhum. Então, isso foi uma coisa, obviamente, que ajudou muito, assim, a concretização dessa ideia. E é claro que a gente tinha uma visão, assim, artística, mas a primeira intenção era de fazer um festival que fosse um festival modelo, porque com alguns anos de experiência já participando de festivais, eu observava, assim, algumas coisas que me incomodavam. Por exemplo, júri local sempre ganhava a música da cidade, sabe? Que normalmente não era a melhor música, né? Então eu pensava assim, puxa, que festival eu gostaria de participar, sob o olhar do participante? Um festival que tem um júri independente e de pessoas reconhecidamente notórias na área da música, seja como compositor, seja como produtor, que tenha um bom equipamento sonoro, né? Que as condições de som e luz sejam adequadas, né? E que tenha uma valorização do artista, né? Porque existe muito essa coisa assim, você vai no festival que tem um show de um artista e tem as músicas concorrentes. Existe uma preocupação muito grande de atender as expectativas do artista que vai fazer o show. E é como se fosse os concorrentes, como se fosse...
O festival, que é o mote principal, acaba virando segundo plano, né?
Exatamente. Então, assim, desde o primeiro ano, teve essa questão assim, no primeiro ano já tinha Azusa Homem de Melo, Eduardo Gudim, Jereba, Marcos Baby Durães, que era um radialista muito conhecido em São Paulo. E essa preocupação, ela veio durante os 34 anos, entendeu? Eu resumiria a importância do Festival de Avaré e a maneira como ele se tornou importante até fazendo uma analogia com o programa. Que eu disse, que a gente estava conversando nos bastidores, eu falei assim, à medida que o tempo vai passando, o seu acervo aqui do programa vai se tornando mais importante. Então eu vou contar uma história sobre o Festival de Avaré, que é a minha experiência que pode ser aplicada ao programa. Em 1989, o Lenine ganhou o Festival de Avaré. E desde a quinta edição do festival, a gente escolhia um compositor importante para ser o patrono do festival. Então esse compositor fazia um show na final, tinha a obra dele homenageado e ele entregava o troféu para o primeiro colocado. Naquele ano de 89, o patrono foi o Paulinho da Viola. E o Lenine, que ninguém conhecia Lenine, entendeu? Foi 4 anos antes dele gravar o Olho de Peixe, que foi o primeiro disco dele que deu... Claro, já tinha um trabalho anterior, mas independente e muito pouco conhecido do público em geral. O Lenine ganhou o festival e tem a foto. O Lenine recebendo o troféu das mãos do Paulinho da Viola, né? Passaram-se 20 anos e durante 4 anos eu tinha ficado fora do festival por uma questão política. Eu voltei exatamente no ano de 2009, quando completava 20 anos da vitória do Lenine. Em 2009, o Lenine já era o compositor mais influente das novas gerações. E coincidentemente, naquele ano de 2009, uma geração de novos compositores de 20 e poucos anos, que depois alguns vieram a formar o 5 a Seco, era Danny Black, Pedro Altério, Pedro Viafra, Tobran de Leone. Esses jovens, eles participaram pela primeira vez do festival. E quem ganhou o festival foi o Danny Black, e ele tocava a música, ele e o Pedro Altério, que eram dois assim que eu identificava como influenciados. Porque eles tinham o Lenine, assim, dentre as grandes influências que eles tinham, mas essa coisa do violão, essa coisa do swing, essa coisa dos riffs, né? Eles tinham muito essa coisa do Lenine. O Danny ganhou o festival, então tem uma foto, o Lenine patrono entregando o troféu pro Danny Black. Isso só foi possível acontecer por quê? Por causa da longevidade desse projeto. O fato de o Lenine, durante 20 anos, começar como artista independente, se tornar um nome importante, nome internacionalmente importante e influenciar a geração seguinte. Então, eu pedi ao fotógrafo lá, meu amigo Edel Corade de Avaré, que é o fotógrafo oficial do festival, que fizesse 2 posters para mim, enquadrados assim. Nesses 2 posters estava a foto do Lenine com o Paulinho da Viola e o Lenine com o Dani e o Pedro Altério. Deu um pôster pro Dani e um pôster pro Lenine. E eu disse ao Lenine, Lenine, esse festival poderia se resumir a essas 2 fotos.
Tá, né? Aí a história sendo escrita. A história sendo da música, escrita, né?
Exatamente.
Bacana. Fora o Lenine, tivemos lá o Chico César, Zé Cabaleiro,
Jorge Versílio, Virgínia Rosa, Rita Ribeiro, que passaram por lá, sim, como Carlos Careca, Arrigo Barnabé, Fátima Guedes, Moacir Luz, Luiz Carlos Avila. Posso pegar por estado, assim. Pega Minas Gerais, tá o Sérgio Santos, tá o Tadeu Franco, tá o Rubinho do Vale. Aí você pega Pará, tá o Nilson Chaves, Ceará, tá o Eudes Fraga. Você pega Rio Grande do Sul, tá lá o Luiz Carlos Borges, tá o Alegre, o Clóvis Alegre, tá o 5 a Seco, tá o Sérgio Napp. Então, se a gente pegar por estado, assim, a gente consegue mapear o Brasil inteiro.
Brasil inteiro, né? Você não entende. É mais ou menos uma coisa, como você está falando, lógico, cada qual com a sua história, cada qual com a sua grandeza, mas o Sons do Brasil, a gente faz isso quando a gente monta o programa, que eu faço a divulgação, eu faço questão de colocar o artista que está, a cidade natal, a cidade onde ele vive, para a galera entender,
sim,
como o Sons do Brasil realmente é Sons do Brasil.
Exatamente.
Entendeu? Abrange essa gama toda. Legal, você falou aí desses nomes que participaram no festival. Eu vou mandar um pitaco agora, no segundo bloco, a gente vai entrar agora no trabalho seu, o atual, que tem muito a ver com o fan pop.
Sim.
Legal?
Sim.
Então eu peço licença para você para a gente dar um pitaco. A gente vai pitaquear no programa agora. Estou trazendo aqui um artista que é daqui do Vale do Ribeira, artista novo também aqui do Vale do Ribeira, está morando hoje em Curitiba, chamado Vitor Só. Ele está lançando o seu primeiro CD, preparou um single, mandou para a gente achou legal, que é o single chamado Solidão, e a gente vai tocar para a galera conhecer esse artista que está surgindo por aí também, tá ok?
Legal.
Vamos lá então, Vitor Só, Solidão, a gente volta no segundo bloco.
Solidão, como você está? Você foi minha companhia naqueles dias tão vazios. Eu nunca te agradeci. Fazer barulho enquanto eu só queria sonhar, eu só queria sonhar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Canta comigo, meu filho, canta que o dia já vem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. Comigo, meu filho, canta que o dia já vem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. A vida é uma estrela nascida para brilhar, mas uma nuvem pequena pode esse brilho apagar. Olho pro céu toda noite buscando a lua e você. Se a nuvem no horizonte, canto pra te proteger. Oh, canto pra te proteger. Oh, canta comigo, meu filho, canta que o dia já vem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. A vida é uma estrada que você vai percorrer. Há sempre uma cilada antes do anoitecer. Vai que esse canto te guia, não perca a direção. Em cada encruzilhada, escuta teu coração. Escuta teu coração. Canta comigo, meu filho, canta que o dia já vem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. Vem que eu te quero tanto, eu te quero, eu canto, eu te quero bem. A vida é uma história que você vai escrever, capítulos de vitórias, outros pra gente esquecer. Você é o protagonista, mas também é o autor. Nunca te saia da vista que essa é uma história de amor. Canto pra te proteger. Escuta teu coração. Essa é uma história de amor. Canto pra te proteger. Escuta teu coração. Canto pra te proteger. Escuta teu coração. Essa é uma história de amor.
Voltando agora no nosso segundo bloco, tivemos Quero Bem com Juca Novaes. Fala um pouco do Quero Bem.
Bom, Quero Bem é uma música que eu fiz pro meu filho mais velho, Pedro. A gente não morava juntos, ele tinha uns 10 anos de idade, ele morava com a mãe em outra cidade. E daí eu fiz uma canção para ele. Eu gosto muito da letra dessa canção, porque ela tem uma brincadeira sonora, que ela tem 3 estrofes. Uma fala que a vida é uma estrela, outra fala que a vida é uma estrada, outra fala que a vida é uma história. Então é mais ou menos assim, um desejo de esperança pro futuro do meu filho, né? É o que diz essa canção, né? Que fez parte do meu disco Goa, que foi o disco autoral mais recente que eu lancei.
Falando em CDs, a gente falou no primeiro bloco sobre o fan pop, e eu acho que esse trabalho atual seu tem uma ligação bastante forte com o fan pop, que é o projeto Canções de Primeira.
Isso.
Se você lançou o volume 1 e agora tá lançando o volume 2, e pelo que eu vi aí, tem material para vários volumes.
Tem.
O que que é o Canções de Primeira? Fala pra gente.
Canções de Primeira é uma ideia de levar adiante o rico material que a Fanpop disponibilizou para as pessoas. Porque uma missão assim que eu tenho com os meus companheiros que ajudaram a criar e aqueles agregados que vieram se juntar e colaborar com o projeto do festival é de disponibilizar o acervo que nós temos, acervo fotográfico, acervo de imagem, de vídeo e acervo de áudio desses 34 anos. Eu disponibilizar isso num site que a gente está montando, mas além disso, o que me ocorreu há alguns anos foi que muitas canções que passaram pelo festival e que mereceriam ser conhecidas não foram sequer gravadas. Então eu pensei em fazer um projeto que era de gravar algumas daquelas canções que eram da minha preferência, vamos dizer assim. Eram canções que eu cantava em casa. Algumas canções são dos festivais da Baleia dos anos 80, outras dos anos 90, algumas mais recentes. E foi muito fácil eu montar um mapa do que seriam as 10 músicas que eu tinha mais vontade de gravar. E quando eu fui mostrar para os meus filhos, né, tinha uma música mais antiga, que era de 87, que é o Belo Horizonte, é uma música do Alicinho Lima e Danilo Horta, de Belo Horizonte, uma música muito boa, assim, que não tinha sido gravada até aquele momento. E eu mostrei para os meus filhos, falei, ó, e essa música aqui? Daí eles falaram, ah, a gente já conhece essa música. Não, mas como você já conhece? Não, você canta essa música em casa desde que a gente nasceu, né? Então foi uma escolha muito afetiva. Mas aí, quando eu fui gravar, eu comecei a pensar em outras. Falei, pô, mas faltou essa, E eu tinha dado o nome do projeto Canções de Primeira, porque eu fui o primeiro a ouvir essas canções. Quando as pessoas inscreveram no festival, a música tinha que ser inédita. E eu coordenava a comissão de pré-seleção. Então eu fui a primeira pessoa a ouvir aquelas gravações. Então, canções de primeira audição, mas também canções de primeira linha, né? E aí, quando eu já tava no estúdio gravando e começou a cada dia eu acordava, lembrava de uma outra música que eu não tinha colocado, daí eu falei, pronto, resolvi a questão, volume 1. Aí depois eu gravo volume 2, depois eu gravo volume 3.
E assim vai.
É um trabalho muito gratificante, assim, um trabalho quase arqueológico, por valorizar essas canções, esses compositores, e é uma continuidade ao trabalho do festival, né, porque isso, em todas as matérias de jornal, de rádio, de TV, ou entrevistas que eu dou, eu tô falando do meu disco, mas eu tô falando do festival e tô falando de Avaré. Então, é uma maneira de levar isso adiante.
Acaba linkando tudo, né?
É.
E não deixa de ser mais um CD da sequência da sua carreira solo.
Exato.
CD solo seu.
CD solo. Bom, eu tenho assim, primeiro momento que eu gravei CDs com o meu parceiro Eduardo Santana, que é o parceiro com quem eu tenho mais canções, tenho mais de 150 canções com ele. E nós gravamos 4 discos, que é o Encontro das Águas, que saiu em 1990, Lua do Brasil, que saiu em 95, o Katmandu, que saiu em 2000, e em 2002 saiu 10 anos, que era uma coletânea que tinha mais 2 faixas inéditas. E depois eu gravei uma série de discos, assim, já carreira solo, né? Então eu gravei o Aldeia em 2009, gravei o Goa em 2011, em 2012 eu gravei, lancei o Goa ao Vivo, que é um CD e DVD com participação do Lenine, Danilo Caim, Tavito. Em 2014 veio Canções de Primeira, volume 1. E em 2017, agora início do ano, veio Canções de Primeira, volume 2. E agora, paralelamente, eu estou envolvido em 2 pré-produções. A pré-produção de um novo álbum autoral, que é a minha prioridade agora, mas também de gravar o Canções de Primeira, volume 3, que é um disco que provavelmente eu vou gravar no início do ano que vem.
Fora os do Controladores.
Fora dos Trovadores, que são 8 CDs e 2 DVDs. Então,
tem bastante.
É chão, né?
Tem bastante registro.
Tem bastante feito, registro, né? É.
Legal. E com o Trovadores, foi meio que em paralelo os dois trabalhos, a sua carreira solo e o Trovadores.
Foi.
O Trovadores, ele surgiu mesmo com essa ideia de ser um grupo de serenata ou...
Trovadores surgiu de quase uma brincadeira, assim, porque como eu nasci numa cidade interior, era comum fazer serenatas. Então, eu, os meus irmãos, meus amigos, a gente, finais de semana em Avaré, a gente saía pelas ruas da cidade fazendo serenatas. Aqui em São Paulo, eu morava com uma das minhas irmãs, que é a Maída, que era jornalista, e ela foi viajar de férias, foi pra Bahia e voltou com essa ideia, vamos fazer serenatas em São Paulo. De início eu achei uma ideia maluca, que eu ficava imaginando como que vai fazer serenata no arranha-céu, né?
Lá no 12º andar.
No 12º andar, mas foi uma ideia brilhante que deu certo, e prova disso é 27 anos de carreira, muitos projetos, turnês internacionais e um grande reconhecimento.
Vou fazer o seguinte, vamos mandar mais uma ao vivo pro pessoal, ok?
Vamos lá.
O que, que a gente manda pra galera?
A gente vai ouvir o Samba das Índias, que é uma música cuja criação dela foi muito interessante, porque ela era um fado. Eu fui pra Lisboa com os Trovadores em 97, e eu com o Edu Santana, a gente começou a fazer um fado em homenagem a Lisboa. Só que quando o fado já estava pronto, eu um dia fazendo uma caminhada assim, daí eu tive a ideia de desdobrar aquele fado e fazer uma segunda parte virar um samba-canção. E aí bastou uma mudança na letra e aquilo ficou perfeito, porque você desdobrando o fado, o samba-canção entra perfeitamente. E aí a grande questão foi que nome eu vou dar a essa música, né? Porque ela era Fado das Índias. Como a gente ia inscrever, naquela época tinha o Prêmio Visa, e a gente ia se inscrever no Prêmio Visa. E eu, com a minha experiência, larga experiência em fazer pré-seleção de festivais, eu sei que existe uma tendência, assim, quando a música repete, a pessoa ouve aquilo, Fado das Índias, vê que tem uma estrofe, tem mais uma estrofe. Ele acha que vai repetir, às vezes ele nem ouve inteira, né? Então eu dei o nome, Samba das Índias. Aí o cara vai ouvir e fala, pô, mas
cadê
é um fado,
samba?
Cadê o samba? Aí obriga ele a ouvir até o final.
Legal. Vamos lá, então, curtir esse som, Samba das Índias, com Juca Novaes, aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco estamos por aqui de novo.
Porerorerodê, 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 porerorerodê. Meu coração de alimar se emociona, canta e voa, caminhando nos caminhos de Fernando Pessoa. Meu coração lá das Índias, lá da terra da garoa, contempla o Tejo e entende as naus, as velas, a proa. Meu coração degredado, feito de indígena canoa, quase compôs esse fado, quase que não te perdoa. Mas ele reconhece seus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa. Mas ele reconhece seus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa. Porerorundô, 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 porerorundô. Meu coração de alemar se emociona, canta e voa, caminhando nos caminhos de Fernando Pessoa. Meu coração lá das Índias, lá da terra da garoa, contempla o Tejo e entende as naus, as velas, a proa. Coração corda bamba, te encontra e sente saudade, quem sabe fez esse samba no meio desta cidade. Mas ele reconhece seus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa. Mas ele reconhece seus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa.
Voltando então depois de Samba das Índias, aquele fado bacana, o fado samba do Juca Novaes. Juca, continuando aqui o papo então, a gente falou também que você tem um trabalho como advogado dentro da questão dos direitos autorais. Só pra gente dar uma pincelada nisso daí, direitos autorais dentro do Brasil é uma coisa que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha, né? A questão da arrecadação pelo lado do ECAD.
Sim.
Eu nunca recebi nada. Você dentro desse meio, desse trabalho que você desenvolve, explica pra gente como que é feito essa coisa do direito autoral. Lógico, é uma coisa meio complexa, mas pelo Sim. menos pra que a galera entenda assim, ou pelo menos tenha um conhecimento de como funciona tudo isso.
Olha, realmente assim, é uma questão bastante complexa, porque a legislação, a lei autoral brasileira e as regras que o ECAD criou, porque o ECAD ele tem um monopólio por lei para arrecadar e distribuir direitos autorais decorrentes de execução pública, ou seja, tudo que é execução em rádio, TV, shows ao vivo, isso é o ECAD que tem competência para arrecadar e distribuir. O ECAD ele é o Judas da Sexta-feira Santa, porque ele apanha dos dois lados. Ele apanha de quem paga, porque quem paga não quer pagar. Ele apanha de quem recebe, porque quem recebe acha que está recebendo menos do que ele
mereceria mais.
Mas o que eu poderia dizer, com muitos anos de experiência trabalhando, inclusive próximo do ECAD, mas também como representante de dois órgãos internacionais e, portanto, também olhando as sociedades de gestão coletiva dos outros países, é que o ECAD é um órgão que funciona. O Brasil é um país continental, O sistema do ECAD é um sistema completamente diferente dos sistemas dos outros países, porque normalmente nos outros países existe uma sociedade para arrecadar direitos de autor e outra sociedade para arrecadar direitos de intérprete ou de produtor fonográfico. No Brasil é tudo junto, são hoje 7 sociedades dentro do ECAD que arrecadam e distribuem tudo ao mesmo tempo. É um sistema que funciona, porém é um sistema sujeito a muitos acidentes de percurso. Vou dar um exemplo para você. Quase metade das rádios brasileiras são inadimplentes com ECAD. Então isso gera a seguinte situação: às vezes sua música toca bastante na rádio ABC. Só que se essa rádio ABC não paga o ECAD, você não vai receber nunca, né? O que eu poderia dizer, assim, do ponto de vista de compositor, é que eu posso atestar que o ECAD, ele funciona. Porque nos últimos 5 anos eu tive 2 canções que foram bastante executadas em rádio. Quando essas canções eram executadas, eu tinha uma boa arrecadação. Então existe, assim, é um sistema que funciona. O problema é que, normalmente, nossos colegas artistas, eles não se aprofundam na busca de entender por que que ele recebeu aquilo ou por que que ele não recebeu. Então, para isso, é fundamental que se dirijam à sua sociedade autoral, porque para você receber do sistema ECAD, você precisa estar associado ao ABC, ou a Abramos, ou a Amar, ou a Socimpro, ou a Sim, uma das sociedades autorais, e que você vá à sua sociedade e que você procure entender, peça para mostrarem para você se suas músicas todas estão cadastradas. Às vezes acontece de uma canção sua estar com crédito retido, ou por causa de ter o mesmo nome de outra canção, ou porque existe um dado que está faltando, ou o nome do autor, ou o nome de um dos músicos. Então, assim, é preciso que o artista vá atrás disso, né? Porque existe, assim, uma passividade crônica do artista brasileiro. Eu falo isso de cátedra, porque durante 7 anos eu fui o coordenador do Fórum de Música de São Paulo, juntamente com Hamilson Godoy, maestro Hamilson Godoy, com Carlinhos Antunes, e nós nos reunimos com vários artistas para discutir questões como essa de direito autoral. E a mobilização é muito difícil, e essa questão é complexa. Então, o que eu diria para os meus amigos artistas é: se informem, dirijam-se à sua sociedade autoral, porque muitas vezes você até pode ter ali uma quantia para receber e você não está nem sabendo. Mas a boa notícia é que o ECAD funciona. A má notícia é que o ECAD precisa de ajustes, como qualquer órgão com qual a gente trabalha, com a dimensão. 1 milhão de fonogramas o ECAD tem. Tem mais de 120 mil compositores inscritos no sistema ECAD. Então, realmente, precisa haver, assim, um conhecimento para que você possa identificar a razão de você estar recebendo aquilo ou porque você não poderia receber mais do que aquilo.
Eu acho interessante isso. O Sons Brasil também tem esse intuito de desmistificar várias coisas. O ECAD é um órgão sério. Sim. E que funciona. Ou seja, precisa exatamente muito mais da mobilização do artista e do compositor correr atrás e ver exatamente o que está acontecendo do que propriamente dito problema no ECAD. Não que de repente não exista.
Não, é claro que existe.
Né? Como você falou, o ajuste, né?
Claro que existe. Problemas existem e muitos dos problemas, existe hoje uma transparência maior, uma discussão maior dentro das sociedades autorais e dentro do próprio ECAD. Existe uma vigilância maior. Com a própria internet, não é possível mais em 2017 você deixar alguma coisa escondida. Transparência é a coisa mais necessária, né, na era da internet. Uhum. E só para dar um fecho nessa questão dos direitos autorais, eu estou envolvido diretamente em uma discussão internacional que é relativa à música digital. Porque hoje a grande questão é o seguinte: o presente e o futuro da música será o streaming. Então nós temos aí o Spotify, Deezer, Apple Music. Só que a grande questão é, de acordo com estudos de economistas internacionais, do bolo do streaming hoje, do Spotify, do Deezer, por exemplo, 97% ficam com as gravadoras. 3% fica com os autores. Isso é uma divisão absolutamente desproporcional e que não tem condições de subsistir. Por isso existe um movimento internacional chamado Fair Trade Music, que busca repactuar esses parâmetros. A intenção é chegar no mínimo a 50-50. A indústria fonográfica, ela pretende usar no meio digital as mesmas regras que ela usava no meio analógico, que o que não existe lógica nisso, né?
E nos dias de hoje, como você falou, com esse avanço todo...
Exatamente. Esse é o grande desafio, porque se isso não se regularizar, o que vai acontecer é um desestímulo cada vez maior aos autores. Porque essa questão de como se cobra, como se arrecade, como se distribui no mundo digital, aqui no Brasil ainda é uma discussão, no mundo inteiro é uma discussão. Não se sabe ainda quem que vai cobrar os direitos autorais do streaming, por exemplo. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a decisão desse ano, quem deve fazer essa arrecadação e distribuição é o ECAD. As gravadoras pretendem que elas e as editoras façam essa cobrança.
E façam a distribuição.
Então essa é uma discussão que envolve o governo federal, envolve o judiciário, envolve uma mobilização internacional. Muitas coisas estão acontecendo, estamos no meio de um furacão que é esse extraordinário avanço tecnológico. Então, os dados estão sendo lançados. Esse é o momento de definir parâmetros e um dos parâmetros mais necessários é a justa remuneração aos criadores.
Legal. É que hoje em dia tudo acontece tão rápido que...
É.
Juca, eu vou convidar você para pitaquear no programa, para você dar o seu pitaco para a galera que está ouvindo conhecer alguma coisa que está acontecendo na música brasileira atualmente.
Olha, a coisa que eu mais tenho recomendado, inclusive para os meus colegas de fóruns internacionais, é o disco da Dandara e Paulo Monarco. Para mim, esse foi um dos melhores discos de 2016. A Dandara e o Paulo Monarco eu já conheço há algum tempo dos festivais, e principalmente do Festival de Avaré. Eles foram vencedores do festival de 2015. A Dandara já venceu por duas vezes o festival. Eles se tornaram tão importantes e a participação deles tão premiada que no ano passado eles fizeram um show no festival para não concorrerem. Eu sou um absoluto fã desse disco, além da parte autoral, principalmente do Paulo Monarco, que é um grande compositor dos novos compositores, que ele tem uma pegada pop, mas ele tem parceiros muito bons, com conteúdo, as letras muito boas. Então, além dessa capacidade deles, é o fato do disco ter sido gravado com um violão e duas vozes, muito bem produzido pelo Suame Júnior, pelo Tobran de Leone. Em qualquer instância, em qualquer ocasião, eu indico esse disco Dois Tempos de um Lugar, de Paulo Monarco e Dandara. E a faixa que eu indico é a faixa que abre o disco, que é uma música que foi premiada, foi a vice-campeã do Festival de Avaré de uns 4, 5 anos atrás, que é a música Ame.
Paulo Monarco e Dandara, que já estiveram com a gente aqui já no Sons do Brasil. Vamos ouvir então essa faixa Ame, com Paulo Monarco e Dandara. A gente volta no terceiro bloco.
Oh, dança do índio Yanomami. Em festa Spahami, todo bem me quer. Chegue antes que a dor reclame com as algemas da saudade. Desse vexame, que a lágrima derrame todo o seu revés. Não se encontra venda em vasilhame, nem se ganha no ringue ou no tatame. E não há poeta que declame.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Foi só um ensaio, foi só um insight. Durou muito pouco, doeu muito mais. Foi trailer de filme, ensaio de orquestra. Foi jogo suspenso no auge da festa. Foi culto intenso, canção de Caymmi. Foi meio Almodóvar, foi meio Fellini. Foi como um cometa no céu da cidade. Foi breve promessa de felicidade. Eu morro de saudades do que era pra viver. E vivo da viagem de reencontrar você. Meus olhos do passado num futuro que nem sei. De tantas outras vidas, mil pontos de partida. E todos os recados do que não aconteceu. Repetem o roteiro pra mostrar você e eu. O filme recomeça e nunca chega até o fim. E nessa nova vida não tem a despedida. Oh, 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 oh. Só a voz guia, foi nem a metade. Foi estrela guia, foi tanta verdade. Um mero rascunho, mas foi divindade. Grafite no muro da minha saudade. Eu morro de saudades do que era pra viver. E vivo da viagem de reencontrar você. Meus olhos do passado no futuro que nem sei. De tantas outras vidas, mil pontos de partida. E todos os detalhes do que não aconteceu. Repetem o roteiro pra mostrar você e eu. O filme recomeça e nunca chega até o fim. E nessa nova vida não foi a despedida. Oh, 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 oh.
Voltando nesse nosso terceiro e último bloco, vocês tiveram aí Meio Almodóvar com Juca Novaes, que é a música do disco Goa.
Isso.
Que você falou que foi, essa teve uma certa repercussão legal é, né, no meio, né?
É, essa música é uma música que o Lenine gravou comigo. O Lenine é um amigo de muitos anos. Eu tinha programado fazer essa canção com ele. Então eu tinha um início de letra que eu deixei com ele e ele gostou. E aí ficamos naquela, batendo bola, esperando o momento em que ele teria concluído, ou eu terminaria com ele. Acontece que o meu disco foi avançando e eu queria incluir essa música no disco. E o Lenine enrolado com a agenda dele, eu enrolado com a minha agenda, até que, faltando 40 dias pro show de lançamento, todas as outras músicas já estavam prontas, só faltava masterizar. E essa música não estava nem gravada, porque ela não existia ainda. Eu entendi que não daria tempo pra gente fazer aquela música em parceria. Então eu mudei a minha estratégia e eu convidei ele pra cantar comigo. Daí eu falei, ó, me devolve a minha letra, que eu termino comigo mesmo. E aí eu fiz a canção sozinho e ele cantou comigo. E essa gravação foi muito executada e eu tive, assim, dentre muitos feedbacks, assim, muito emocionantes e muito ricos pra mim que eu tive com relação a essa canção, dois me marcaram muito. Um deles é o fato de eu ter ido no karaokê um outro dia aí e na lista do karaokê tava lá essa música. E a outra foi o fato da letra da canção ser incluída na prova de português do vestibular de Recife em 2012. Tava lá o Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e a letra do Meio Almodóvar. Então só esses dois feedbacks pra mim, assim, valeram por qualquer coisa. Então é uma canção, assim, muito importante. Importante, talvez a canção mais importante do meu cancioneiro, vamos dizer assim. Então eu tô condenada a executá-la
essa,
forever.
Essa vai virar a sua música de todo show.
Exato, exatamente.
Legal. E nesse caminhar todo, durante o programa você citou que tem um projeto novo vindo aí, um projeto autoral, né?
É, porque os últimos dois projetos de disco foram exatamente o Canções de Primeira, nos quais eu sou mais um intérprete, né, do que, embora no segundo tenha uma canção minha com a Ana Terra, mas basicamente são discos nos quais eu estou como intérprete. Então eu estou fazendo a pré-produção de um novo trabalho autoral que deve ser lançado o ano que vem. A produção do Canções de Primeira e desses outros CDs autorais tem uma diferença. Canções de Primeira, os dois volumes foram discos que eu gravei, eu e dois músicos, que é o Sérgio Belo, que produziu o disco comigo, que fez guitarra, baixo e violão, e o Valentino Menezes, que fez bateria e percussões. Nós gravamos esses dois discos em três. Eu fiz os pianos e cantei. Então é uma produção, assim, que a gente fica uma semana num estúdio, que é a Gargolândia, que fica no interior de São Paulo, e durante uma semana a gente grava o disco inteiro. Essas duas produções foram assim, assim como será a terceira que eu quero fazer o ano que vem. Já o disco autoral, normalmente eu traço um roteiro, eu escolho 10, 15 músicas, e no Goa eu tinha escolhido 15 músicas, eu fiquei 2 anos gravando. Dessas 15, a metade não entrou no disco e eu fiz 8 músicas novas. Então eu iniciei um processo que eu acredito que me levará ao mesmo destino, porque eu já comecei a pré-produção de 10 músicas, mas já estão pintando umas novas aí, porque existe um estímulo criativo quando você projeta um álbum autoral, porque é aquela coisa de você tem coisas a dizer, né? Então muitas vezes o fato de você estar registrando aquilo faz com que você se sinta motivado a registrar determinadas ideias que você traz há meses ou mesmo há anos e que você pensa, opa, agora é o momento de materializar isso aí. Então eu estou em pleno momento de construção e criação para esse trabalho que eu devo gravar até o final do ano e deve se estender no início do ano que vem para lançar em 2018.
Bacana, então, para 2018 tem trabalho novo do Juca Novaes aí com músicas autorais.
E uma coisa importante é a gente ficar atento a como mudou essa coisa da divulgação da música, né? Porque tem artistas importantes, inclusive, que não estão gravando discos mais, estão lançando singles direto no Spotify. Quando eu falo assim, eu quero terminar meu disco para lançar em 2018, talvez em 2018 essa questão da desimportância do suporte físico ela seja mais aguda ainda. Muito embora eu sou um defensor do suporte físico, eu sou daqueles que quer olhar o encarte, quer saber quem fez o arranjo, quem tocou bateria, quem tocou guitarra naquela faixa. Então, certamente, os meus discos, eles continuarão sendo lançados fisicamente. Eu queria até lançar em vinil também, porque é aquela coisa daquela capa grande, né? O primeiro disco meu, O Encontro das Águas, foi lançado em vinil. Mas depois veio a era do CD e todos os outros só foram CD. Mas quem sabe, do jeito que o mercado é dinâmico, né? E do jeito que o vinil voltou ainda como uma coisa muito específica, né? Mas o vinil está voltando. Então, quem sabe também não tem um vinil do novo trabalho.
Eu vou pedir licença, vou dar mais um pitaco aqui no Sons do Brasil. Estamos trazendo mais um artista também da cena independente, que é o Haroldo Oliveira, com a sua música Luiz Gonzaga. Ele lançou também recentemente um EP muito bacana com Renato Piau. E nós pinçamos essa música lá para que a galera conheça. Vamos lá, então. Música Luiz Gonzaga com Haroldo Oliveira e Renato Piau. A gente volta para finalizar tudo isso aqui.
Que viu Gonzaga numa noite próxima ao São João, no picadeiro do circo do Penacho, rasgando fole em meio à multidão. O seu sorriso iluminava a lona e o povo forriava com satisfação, recebendo nota por nota da sanfona que se abria junto ao coração. Luar e lua, lua, luar e sertão. Longe de casa, mais uma parada e mais uma estação. Sertão sem ser e tão ser e sertão. Luar e lua, lua, luar e sertão. Longe de casa, mais uma parada e mais uma estação. Luar e lua, lua, luar e sertão. Sertão sem ser e tão ser e sertão.
Voltando então depois de Haroldo Oliveira e a música Luiz Gonzaga, Juca Novaes, quero agradecer imensamente você tá com a gente aqui no Sons Brasil, como eu falei no início, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Vim aqui falar um pouco desse seu trabalho, da sua carreira, né? Da sua batalha. durante todo esse tempo aí. Só vem enriquecer, como nós falamos durante o programa, o nosso acervo aqui. A galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser de repente fazer um contato, conversar, dá a nota aí dos contatos que você tem.
Bom, meus trabalhos, a maioria deles estão disponibilizados nos principais portais de streaming, no Spotify, no Deezer, na Apple Music. Tem vários discos meus na íntegra também no YouTube. A maioria desses discos saiu pela W Discos. Tem um site que é jucanovaes.com.br. Tem uma fanpage no Facebook. Esses instrumentos cada vez mais são os mais utilizados, os mais importantes. Então a gente sabe perfeitamente que os ouvintes podem entrar em contato comigo em qualquer desses canais aí, que eu teria o maior prazer em trocar uma ideia e a gente bater um papo aí.
Tem Instagram também?
Tem Instagram também, Juca Novaes.
Juca Novaes, é só digitar ali
só o que surgir. Só digitar ali que surgir, sou eu mesmo.
Legal, Juca. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer mais uma vez o nosso parceiro de todas as horas aqui, Dudu Marques, como eu digo, piloto da nave Sons do Brasil.
Grande Dudu.
Enquanto a gente tá batendo papo aqui, ele tá no comando da nave, mantendo ela flutuando ali em céu de brigadeiro, tranquilamente. Para você que quer entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí o e-mail sonsdobrasil@terra.com.br. Também temos nossa página no Facebook lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir, você vai acompanhar tudo que está acontecendo aqui na parte do programa, na nossa parte de shows que a gente voltou a realizar agora. E queremos avisar vocês que nesta quarta-feira, dia 19 de julho, teremos lá o projeto Sons do Brasil Apresenta com o show do Sapiranga, às 20 horas, tá ok? Fica ali no Centro Cultural Santo Amaro, no Teatro Leopoldo Frois, na Avenida João Dias, número 822. Não percam, estaremos por lá. Juca, a gente tem a nossa tradição dos Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém, não mais ao vivo, e sim do CD, para que a galera sinta como que ficou esse trabalho feito em estúdio lá. No seu caso, essa semana imersa na Gargolândia, a gente vai mostrar pro pessoal uma ideia do que aconteceu lá. Então eu pediria para você indicar uma música do Canções de Primeira, volume 2, pra gente poder tocar pra galera aqui.
Então, a música que eu escolhi, na verdade, é a única música que eu toquei sozinho no disco, que eu toquei piano e voz. E que, para mim, é talvez a experiência mais incrível, mais enriquecedora desse disco, que é a canção Beradeiro, do Chico César. Essa canção foi premiadíssima no Festival de Avaré. No ano que ele surgiu, em Avaré 91, ele recebeu o prêmio de melhor letra. Naquele ano concorriam como letristas Capinã, Paulo César Pinheiro e Aldir Blanc. E o Chico, que era um absoluto desconhecido, foi o terceiro colocado e melhor letra do festival. E dali saiu a primeira matéria do Chico César na grande imprensa, porque no júri tinha o jornalista Edmar Pereira, do Jornal da Tarde, escreveu uma matéria de meia página, se dizendo impressionado pelo Chico César, que ele seria um dos maiores nomes da sua geração. Então, o que eu fiz nessa música? Essa música foi gravada sempre como um repente, pelo Chico, pela Mônica Salmazo, pela Elba Ramalho, pela Zizi Posse, por outros mais. E o que eu fiz, essa música sempre na minha cabeça ficou como uma canção e exigia uma harmonia. E eu criei uma harmonia, eu harmonizei esse repente e coloquei alguma coisa melódica ali e ela virou uma canção, né? Diferente das leituras anteriores. E eu fiquei muito ansioso pelo feedback do Chico César, porque eu sou compositor e sei perfeitamente que quando você faz uma alteração assim, na concepção original, né? Nem sempre isso pode ser bem recebido, né? Às vezes é um totem ali, mas o Chico me deu um feedback muito generoso e muito emocionante para mim. E sem dúvida essa é uma das gravações que eu considero das mais importantes que eu fiz em minha carreira, e ela tem uma particularidade, porque ela foi gravada, para quem conhece gravação de produção de discos, eu fui passar a música, não ia gravar ainda, porque eu ia fazer essa música só de violão. Mas aí eu resolvi mudar no estúdio lá, porque tem um piano maravilhoso, que era do André Memari. E eu passei a noite lá tocando e decidi, de manhã eu acordei e falei, vou fazer no piano. Aí o técnico chegou e perguntou, o que nós vamos gravar? Eu falei, Beradeiro. E aí ele soltou, colocou o play ali, eu saí cantando e eu inventei o arranjo na hora, porque eu não tinha o arranjo pronto. Quando eu acabei de tocar, eu falei assim, vamos gravar? Daí ele falou, não, eu já gravei e não ouse gravar de novo. E é essa gravação que vocês vão ouvir.
Maravilha, vamos lá então, nesse encerramento de programa com essa canção, então, Beradeiro, do Chico César, na interpretação do Juca Novaes. Eu quero convidar vocês para a semana que vem estar junto com a gente, com mais um bate-papo gostoso, mais trabalhos legais aqui, informações super interessantes e... junto com vocês, claro, acompanhando tudo isso, tá ok? Vamos lá, Juca Novaes e a música Beradeiro. Até a semana que vem, um abraço para todos vocês.
os olhos tristes da fita rodando no gravador, a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? Oh, a tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e o sem amor e o sem teto, e o sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Oh, a contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de si, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de si, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sim, são sons, são sons de sim, são sons, grito no hospital da gente.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.